Direto ao assunto.
Olá, ouvintes. Eu sou Lilian Veron. Estamos no Maio Laranja, mês no qual se intensificam as ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha no Estado foi instituída pela Lei 5.118 de 2017. Essa normativa se soma a outras ações da Casa de Leis na proteção das crianças e adolescentes. A escolha do mês se relaciona ao 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Diante da importância do tema, a data, que está celebrando 25 anos, foi estendida, ganhou a cor laranja de alerta e uma agenda para todo o mês de maio, com ações para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da defesa dos direitos desses brasileiros. Segundo o levantamento do portal da Assembleia Legislativa, Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro com a maior ocorrência em números relativos de estupros de crianças e adolescentes. Foram registrados 2.215 estupros de pessoas de 0 a 19 anos no estado em 2023. Para falar sobre o assunto, recebemos a Estela Escândola, doutora em Serviço Social e pesquisadora do Sistema Único de Saúde e da Escola de Saúde Pública, com larga experiência em ações e estudos sobre a violação de direitos sexuais de crianças e adolescentes. Estela, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Eu é que agradeço, gente. Estar na rádio é um serviço imenso que nós precisamos fazer. A rádio é um instrumento poderosíssimo, chega a muitos lugares. E falar desse tema e vocês pautarem esse tema é fundamental para o enfrentamento da exploração sexual. E eu sou dessas pessoas que estou há muito tempo e agradeço imensamente estar aqui. Que bom que a rádio comprou essa pauta.
Seja muito bem-vindo, então, Estela. E você poderia falar para a gente sobre esses números de Mato Grosso do Sul que são preocupantes? Ao que você atribui e o que, que significa esses números relativos? Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar nesse ranking de violência contra criança e adolescente.
Bom, primeiro que é um estado violento, ponto. Porque senão a gente vai achar que o fato de estar em primeiro lugar não significa nada, significa muito. Mas significa também que nós temos uma população, especialmente agentes públicos, que registram a violação dos direitos da criança e adolescente. Então, por exemplo, os números que estão no boletim do Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública refere-se aos números registrados no sistema de segurança pública. Então, esses números chegaram às delegacias de polícia. Esse é um número importante. Se a gente pegar o Disque 100, ele é muito maior do que os números que chegaram na delegacia. Ou seja, no Disque 100 chegam as denúncias, na delegacia chegam os registros. As pessoas vão até o sistema de segurança e fazem o registro. Agora, se a gente pegar o número do Sinan, que é o número da saúde, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter um número bem menor. Então, grande parte, não a maioria, mas grande parte dos casos de violência que chegaram a ser registrados em Mato Grosso do Sul não chegaram no sistema de proteção da criança e do adolescente, que é o SUS. Então, a gente começa a perceber que tem um hiato aí. Ou seja, nós temos mais registros de violência no sistema de segurança do que registro de atendimento no SUS. Isso não é bom.
Por que não é bom, Estela? Como mudar essa situação?
Bom, primeiro não é bom porque significa que muitas crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados não foram protegidos na sua saúde física e mental. Isso é uma questão, né? Ainda ontem eu ouvia de uma pessoa do sistema de segurança dizendo assim, não, mas às vezes o que está escrito de estupro de vulnerável foi uma passada de dedo, foi uma lambida, isso não precisa levar no SUS. Aí eu achei muito interessante porque o conceito é de que o SUS trabalha só com a questão biológica e de emergência, isso não é real. Toda criança que teve seus direitos violados, todas elas devem ter atendimento psicossocial e médico e de enfermagem. O que, que significa isso? Que determinadas situações de violência precisa de atendimento emergencial, seja o kit violência, a pílula do dia seguinte, o kit de combate às ISTs, você vai ter isso também no SUS. Mas, sobretudo, você tem que ter o atendimento psicossocial. Porque uma violência, ela pode ocasionar traumas posteriores do ponto de vista físico, uma gravidez, uma IST, mas sobretudo ela causa um dano à saúde mental de crianças e adolescentes. E esse dano não tem jeito, ele precisa de atendimento. Quem é que vai fazer o atendimento? O SUS. Então, passou de 72 horas da ocorrência de uma violência, não é mais emergência, mas continua sendo urgência, continua exigindo que o SUS atenda crianças e adolescentes. Por isso que esse número tão maior da segurança pública e menor no SUS não é bom para as crianças e adolescentes. Significa que elas não tiveram o atendimento adequado por todas as políticas.
E, Estela, a gente fala sempre que é uma questão que ocorre muito dentro das casas, a maior ocorrência acontece no lar. E quais são os principais sinais que essas crianças e esses adolescentes dão quando estão sofrendo algum tipo de violência?
Bom, primeiro eu queria sempre lembrar que dentro das famílias há sistemas contraditórios. É importante a gente dizer isso, porque tem um pessoal que acha que a família é tudo de bom, que a família resolve tudo. Não é assim. Dentro de uma mesma família, nós temos violações e proteção. É importante isso. Então, assim, não é porque teve uma violência dentro da família que todo mundo concorda com aquela violência. Não é porque não teve uma violência denunciada que ninguém faz nada. Não é isso. Então, dentro de uma mesma família, nós temos gente que protege e gente que viola. Isso é fundamental a gente dizer. Agora, as crianças, elas têm um muro, que eu costumo chamar de muro interno das famílias. Por exemplo, uma criança violentada, ela pode parar de ir à escola. Por quê? Porque os membros daquela família, ao saberem da violência, começam a impedir que a criança e o adolescente vá à escola. Isso também ocorre, por exemplo, com meninas e meninos que não são heterossexuais ou que começam a perceber que não são heterossexuais. Então, quando você tem o estupro corretivo, que é o estupro de meninos e meninas não heterossexuais, lembra bem desse nome, corretivo. São aqueles estupros realizados porque alguma pessoa não concorda que aquele adolescente, aquela criança, não é heterossexual e ela começa a demonstrar isso ou começa a falar disso. Quando tem o estupro corretivo, por exemplo, com adolescentes, é possível ele parar de ir à escola. Então, a escola tem um papel fundamental. Um outro aspecto importante é que essas crianças começam a ter processos, eu vou chamar de humor. No SUS já foi chamado bastante de humor, isso cientificamente. Ela começa a ter diferenças de explosões de emoção ou de não explosão de emoção. São crianças que podem se tornar extremamente contraditórias na sua forma de se relacionar com o mundo ou diferente na sua forma de relacionar e que os adultos precisam perceber. Mas, sem dúvida nenhuma, tem os aspectos físicos desse sofrimento, que são as automutilações, as tentativas de suicídio, a ideação suicida, ou seja, você tem aspectos que você já começa a denotar fisicamente. Por exemplo, crianças que aparecem na escola, como é que são? Automutilações. A escola vai perceber isso. Agora, eu queria dizer assim, esse muro da família, ele encontra um outro muro, que é o muro das políticas públicas que não veem essa criança com essas diferenças de comportamento, de forma de expressão das suas emoções. E elas precisam ver isso. A outra coisa é que quando uma criança começa a ficar apresentando uma libido fora da normalidade da sua idade, né? Uma criança que começa a tocar muito seus órgãos genitais fora da normalidade, é muito normal que as crianças toquem seus órgãos genitais e se reconheçam, não tem nada de anormal nisso. Mas quando ela começa a fazer isso publicamente, quando ela começa a fazer isso nos coleguinhas, algo se passa com esta criança e que a gente vai precisar começar a observar melhor o que vem acontecendo com ela. Agora, é muito interessante porque muitas crianças começam a falar dos jogos sexuais que são feitos em casa. Por exemplo, assistir filmes eróticos e pornográficos na frente de criança. Isso acontece, a criança vai falar disso e as outras pessoas vão dar risada, né? Aquele ser humano que está com o pai dividindo uma cerveja, quando a criança fala disso, o amigo do pai dá risada, né? Ou então ela fala disso no grupo da igreja e o pessoal dá risada, pessoa até fala para ela, onde é que você assistiu? Né? Então, veja só, essa criança ela vai dando sinais. E é muito importante sempre lembrar, cabe a todas e todos os adultos proteger as crianças. É isso que é a grande mensagem, né? Então, por exemplo, esses dias, num debate com mulheres, eu fiquei preocupada porque, assim, uma professora que tem o esposo caminhoneiro, aí ela ficou muito nervosa, dizendo assim, mas elas sobem na boleia do caminhão, elas se esfregam nos homens, e eu fiquei esperando, ela estava desesperada com a realidade, né? E aí eu disse para ela, então, se for a sua filha que faz isso, o que você espera do caminhoneiro? Que o caminhoneiro
a proteja, né?
A proteja. Mais do que isso, converse, acolha essa menina, converse com esta menina, diga para esta menina onde é que ela pode procurar ajuda, o que está acontecendo com ela. Quer dizer, cabe sempre ao adulto a proteção. Essa é uma coisa fundamental. Agora, tem um dado que é muito interessante na exploração sexual quando ela ocorre mediante paga interna dentro das famílias, né? Não vamos sempre lembrar disso, né? A violência sexual tem a paga e a não paga.
Sim.
Né?
E a gente percebe isso assim também. Você falou agora em relação aos caminhoneiros, nós temos também em relação a grupos de pesca, essas coisas assim, comunidades ribeirinhas. Eu acho que é interessante você falar que cabe ao adulto essa proteção da criança e do adolescente, porque é o adulto que esteja nessa relação de paga, como você acabou de dizer, perceba que aquela menina tem 12, 10, 15 anos e que ele tome a atitude.
Não, e é tão interessante isso, porque significa desfazer um mito de que os homens são incontroláveis, que os homens são animais incontroláveis.
Sim.
Não são, não são.
E esse mito que também acaba fazendo com que esses números continuem.
E essa ideia de que, eu falo sempre assim, ah, interessante, né? Ele estuprou ela quando a mãe não estava longe. Então, ele foi incontrolável?
Ele sabe. Se a mãe estava longe, né?
Se a mãe estava longe e ele estuprou esta criança dentro de casa, num ambiente que só estava ele e ela, por que ele não estuprou no domingo, na hora da macarronada do almoço? Ou seja,
é um mito mesmo.
Tem um mito que você tem que acabar com isso, porque se você tem a ideia de que esta menina está seduzindo, eu acho fantástico o filme Lolita. Todo mundo devia assistir. Por quê? A Lolita, ela está na idade em que a sedução é integrante do desenvolvimento dela, né? Assim como é do menino, não é só da menina, porque é o corpo dela que está em modificação, são os hormônios que estão pululando. Essa menina, se ela não tem outras fontes de libido, não só a sexual, mas outras fontes de libido, como cultura, como experimentações de esporte, de cultura, de lazer orientado, a única fonte de libido que ela tem para explosão é a sexual, mas ela pode ter outras. Né? A política pública tem que ofertar outras.
Justamente isso que eu queria te dizer, que quais são esses recursos disponíveis para ajudar as vítimas de abuso em Mato Grosso do Sul e até para evitar?
Bom, a gente tem uma rede bastante potente de polícia. Isso é legal, né? Ontem, inclusive, a gente debatendo se as salas lilazes devem atender crianças e adolescentes. Devem, porque é um lugar protegido. Mas a gente ainda tem um atendimento bastante débil no que se refere à acolhida de crianças e adolescentes pelo sistema de justiça. Ainda é débil do ponto de vista da acolhida. É disso que eu estou falando. Na assistência social, tem uma rede importante de CRAs e CREAs, né, que é significativa para Mato Grosso Sul. Todos os municípios têm uma rede da assistência social. E nós temos uma capilaridade no Sistema Único de Saúde que é imensa, imensa, né? Quantas unidades de saúde temos em Mato Grosso Sul? Muitas. Quantos hospitais nós temos preparados para fazer a aplicação do kit violência? Vários. Nós temos um serviço de abortamento legal para vítimas de violência sexual em que a gravidez foi decorrência desse tipo de violação. E o que a gente ainda não tem de forma muito forte? Nós não temos uma rede de cultura que está sensibilizada para desenvolver ações dessas meninas e meninas em situação de violência sexual. Também não temos uma rede de esporte que se preocupa em desenvolver ações não para elas, mas incluir crianças e adolescentes. Então, por exemplo, a nossa rede de esporte e de lazer ainda é muito pequena em relação às necessidades que nós temos. Nós já sabemos que para enfrentar violações de direito, a gente precisa de prevenção. Prevenção se faz, não é dando palestra, não é... É sim, dando palestra, mas isso é muito pouco para o que nós precisamos fazer. Nós precisamos de sistemas fortes. Nós precisamos de uma educação que discuta as relações de gênero e a violência contra a criança e adolescente em todas as escolas de Mato Grosso do Sul. Nós temos que... As escolas precisam assumir o debate da violência por dentro. Nós precisamos de um sistema único de saúde sensível e olhando. E nós precisamos de um sistema de segurança pública e um de assistência social. Mas se eles todos trabalharem, cada um trabalhando no seu quadrado, nós não vamos a lugar nenhum. Ou esses sistemas se integram e se fazem rede de proteção, ou a gente vai continuar assim, um monte de boletins de ocorrência e de crimes e pouca proteção às crianças.
E a gente percebe também, falando nessa questão de proteção à criança e adolescente, que nas escolas isso voltou a ser um tabu. Falar sobre educação sexual e sobre a violência sexual. E como fica, como é que você vê isso em Mato Grosso do Sul?
Olha, a primeira vez que eu falei sobre direitos sexuais de criança e adolescente foi no início dos anos 2000, no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Eu me lembro de uma senhora representante de uma organização de um município do interior, e ela falou assim: Estela, eu gosto de tudo que você faz agora, minha filha. Ela falou assim para mim: você vinha aqui falar de direitos sexuais de criança e adolescente? Minha filha, está fora de questão, não é possível. E era a Petrobras querendo apoiar um projeto com meninas e meninos do povo Terena. Aí eu tive que explicar para ela quando a gente tá falando de direitos sexuais. Nós estamos falando dos direitos ao desenvolvimento de uma sexualidade segura, saudável, prazerosa, sem violência. Então, quando a gente está falando de educação sexual, nós não estamos falando de ensinar crianças e adolescentes a transarem. E aos adolescentes que estiverem apaixonados, afetivamente ligados, que queiram ter relações sexuais, aos adolescentes que queiram ter, que façam isso com segurança, sem subordinação, sem violência. Então, assim, quando nós estamos falando de educação sexual, nós estamos falando da criança aprender a dizer sim e a dizer não. Criança precisa aprender a dizer sim e dizer não. Precisa saber como é que ela faz para denunciar. Precisa saber que ela pode procurar uma professora de confiança.
E o que que é, né, a violação?
O que que é a violação? Quais são os tipos? Quem é que pode estar violando ela? Olha, toda vez que a escola começa a fazer esse debate, explodem os números. Por que explode? Porque a criança se sente confiante em falar disso com os trabalhadores da educação. Às vezes fala disso com a merendeira, às vezes fala com o guarda patrimonial, às vezes fala com a secretária da escola. Então, a escola é um lugar por excelência de acolhida de crianças e adolescentes, né? E não adianta quererem vir dizer: ah, agora vocês estão querendo mais um serviço para a escola. Eu não estou querendo serviço nenhum. Eu estou falando daquilo que já existe na escola. É a escola olhar para aquelas crianças e dizerem: nós estamos aqui e nós vamos trabalhar com essas crianças e adolescentes para que elas aprendam coisas básicas. Qual é o tipo de violência? Como é que protege seu corpo? Como é que diz sim e diz não? Onde é que ela vai para denunciar, né? Que ela pode estar sofrendo? Ou seja, a educação sexual na escola é garantir direitos dessas crianças a serem crianças felizes, a serem crianças que possam expressar o que são. Por exemplo, geralmente é na escola que a criança toma coragem de dizer que não é heterossexual. Por quê? Porque conversa com os outros colegas. Se a escola está aberta para isso, vai ter aquele professor que ela vai confiar, aquela professora que ela vai conversar. Então, isso vai se tornando algo mais tranquilo, né? E o pessoal tem um problema, não sei qual que... Eu sei. Né? Historicamente, nós não falamos de sexualidade. Mas é real que falar de sexualidade pode ser tranquilo,
saudável,
saudável, natural. A professora Tina Xavier, da UFMS, aliás, vocês podiam trazê-la, é maravilhosa. Ela desenvolve um trabalho sobre as relações de gênero que se estabelece desde a creche. César, como é que crianças e adolescentes são protegidos desde a creche na sua sexualidade, não é? É assim que vai sendo, com tranquilidade.
Tá, Estela, a gente agradece a sua participação aqui na Rádio Alemes, mas não sem antes você falar aqui do seu projeto que você tem, inclusive com o Oswaldo, nosso colega aqui.
É verdade.
Você pode falar pra gente desse livro que vocês estão editando?
Então, nós temos um projeto chamado Memórias e Resistência, que ontem recebeu uma carta de creditação pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, como sendo um projeto importante. É um projeto que a gente desenvolve com várias organizações, a Escola de Saúde Pública, onde eu trabalho, a Fundação de Turismo, onde a Tânia trabalha, o Oswaldo, que trabalha aqui com vocês, a doutora Débora, que é da Defensoria Pública, são várias organizações. No Ministério Público do Trabalho, a gente tem o pessoal da Cor de Infância, e a gente está agora no Sindicato Jornalista, se agregou ao nosso projeto, que é a recuperação histórica do enfrentamento da violência contra a criança em Mato Grosso do Sul. Essa é uma história muito linda, ela tem um marco em 92, com o primeiro levantamento da violência cometida contra a criança, foi um levantamento feito no IML na época e denunciado nacionalmente, e a gente está contando a história desses 30 anos, que já está indo para 33 anos agora. Então é uma série de pesquisas, são mais de 20 pesquisas que foram realizadas, essas pesquisas estão se organizando em livros, e esses livros, nós temos já um lançado que se chama Infâncias Escoadas, e agora nós estamos lançando o segundo, Infâncias em Piracemá, que é essa ideia que a gente precisa ter, que a gente precisa fortalecer as crianças, mas também fortalecer as crianças por meio das pesquisas que evidenciam a violação de direitos, que é como subir a Piracema, subir contra o rio, né? Como diz nosso amigo Joelson, que trabalha aqui com vocês, a Piracema fortalece o corpo dos peixes para chegar lá em cima e poder fazer a desova. É isso que a gente quer.
Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Agradecer ao Oswaldo Júnior, que é o nosso colega jornalista aqui, que também fez uma matéria muito interessante aqui do Maio Laranja, que está no portal al.ms.gov.br. Muito obrigada, Estela, pela sua presença aqui.
Muito obrigada a vocês. E viva o 18 de maio. São 25 anos fazendo mobilização nacional. Isso é maravilhoso. E diga-se de passagem, Mato Grosso do Sul sempre foi protagonista nesse 18 de maio. É uma coisa fantástica.
Ficamos por aqui. Você pode acompanhar essas e outras entrevistas no portal al.ms.gov.br e também na nossa programação.
Direto ao assunto.